Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim agora para trazer uma novidade para os senhores, principalmente para quem acompanha esse mercado de bioinsumos, está entendendo a importância da evolução nos tratamentos, enfim, na utilização dos bioinsumos. Uma aquisição pode fazer aí, pode tornar aí o mercado ainda mais interessante, mais atraente, com maior volume de pesquisa e maior oferta de produtos, que é a Tarpon, que adquiriu a Agrivale. Mais do que isso, é um investimento que vem sendo feito no setor, um setor que tem um crescimento bastante importante aí sendo registrado nos últimos anos. Para falar um pouquinho dessa parceria, dessa aquisição, enfim, e do futuro da Agrivale, a gente convidou o Fernando Souza. Ele é gerente de marketing da Casa Bugre Agrivale. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que significa essa negociação? Enfim, o que significa para o setor esse investimento, se eu não me engano, de 160 milhões de reais? É isso mesmo, Fernando? Seja bem-vindo.
Isso mesmo. Primeiramente, bom dia aí a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês todos. Sim, foi um investimento que é considerado o maior investimento na área de bioinsumos aí do Brasil. Um grande aporte aí feito pela gestora de recursos Tarpon 10B, né? É uma evolução, é uma nova rota evolutiva aqui para a Agrivale. A gente, nesses 17 anos, veio crescendo conforme os passos que a gente podia dar, né? E vendo o que vai acontecer no mercado daqui para frente, ou seja, o mercado cada vez mais crescente, cresce 30% ao ano, mercado de 1,5 bilhões de reais já, e é um mercado que no futuro vai ser um mercado que pode responder por 20% até 50% do total de mercado de defensivo. Foi pensando nisso, né? Essas grandes empresas entrando, grandes players, né? Inclusive do segmento de crop protection, foi pensando nisso que a gente estudou bastante quais caminhos evolutivos que a gente deveria traçar a partir desse cenário. E aí a gente, conversando com a Tarpon 10B, a gente compartilhou dos mesmos princípios e valores, né? Tanto de como que eles enxergam o negócio, quanto de princípios e valores organizacionais. E aí foi um casamento que culminou aí, na verdade foi um ano de estudo para a gente chegar nesse casamento, nesse modelo, e que culminou agora com um investimento, né, de 160 milhões de reais, que é considerado aí o maior investimento da área de bioinsumos do Brasil. Falando um pouquinho de bioinsumos, acho que é importante ressaltar, viu, Alexandre? Bioinsumos é um conceito ampliado, um conceito novo, tá? Que foi promovido pelo Ministério da Agricultura, que vem com esse novo programa de bioinsumos também, né? Que é um conceito ampliado de tanto de fertilizantes especiais, bioestimulantes, de macrofoliar e micro, e também controle biológico e inoculantes, né? Então, um conceito bastante ampliado. E é o mercado que a gente hoje atua aqui dentro da Agrivale.
Muito bem. A Agrivale hoje ela já está entre as principais, entre as cinco maiores do setor, Fernando. Com esse investimento, com essa agregação de valor aí, onde vocês querem chegar?
Boa pergunta. A ambição mudou, evoluiu também, né? Antes a gente tinha uma ambição de ser um dos maiores players regionais. Agora a ambição é tornar a empresa global, e transformar a empresa na maior plataforma inovadora, perdão, a plataforma inovadora mais valiosa do mundo. E aí expandir as operações não só aqui no Brasil. O Brasil representa, se a gente pegar no mercado de crop protection, representa quase que 20% do mercado global. Sendo forte aqui, a gente consegue ser forte em outros países também, mas utilizar do grande acesso que a gente vai desenvolver no Brasil para também crescer em outros mercados, que é como o mercado da América Latina, importantes mercados como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia, enfim, tem países também com um grande potencial agrícola por aqui, seguidos de Estados Unidos e Comunidade Europeia, a União Europeia.
E esse investimento vai focar em que exatamente? Em aumento do trabalho de pesquisa, em aumento da capacidade produtiva, enfim, aonde está o foco aí de vocês a partir de agora?
Boa parte desse investimento foi no caixa da empresa, então a gente um dos projetos que já está para se concluir é um projeto de estudo de ampliação dessa fábrica. A gente vai ampliar essa fábrica em até na capacidade produtiva em até 8 vezes, tá?
A
Oito
fábrica que hoje
vezes.
fica em Salto, aqui no interior de São Paulo, não é
Isso.
isso?
Perfeito, próximo a cidades como Indaiatuba e Campinas, né? E justamente essa fábrica vai receber um bom aporte para ampliar em até 8 vezes a capacidade. Ampliamos também, criamos novas células organizacionais dentro da empresa, como as células de marketing, células de planejamento, células de operação e células de gente. Então, novas pessoas com grande expertise embarcam aí também no, na, na empresa. Serão ampliados os investimentos de R&D também em registro. Então, era um investimento necessário, uma parceria, uma nova rota evolutiva necessária para suportar essa nova visão, essa nova ambição da empresa de se tornar a plataforma de bioinsumos inovadora mais valiosa do mundo. Tá?
E pelo que eu entendi, vocês estão presentes em praticamente todos os segmentos aí do setor de bioinsumos, né? Existe a pretensão de ampliação de portfólio aí, Fernando?
Ah, sem dúvida. Um das metas e objetivos que a gente tem é fazer com que o nosso portfólio seja o mais completo possível e a gente consiga acessar de maneira expandida esse segmento de bioinsumos, né? Hoje a gente tem cerca de 52 produtos entre controle biológico e fertilizantes. Os dois faturamentos são muito equilibrados. Isso é bom, porque a gente está falando de um mercado de controle biológico de 1,5 bilhão de reais, mas a gente tem que pensar que existe um mercado de fertilizantes especiais muito grande, que chega a quase 10 bi e cresce meio que pareto aí com o mercado de controle biológico, uma taxa de 30% ao ano. É uma preocupação que a gente tem de coordenar esse crescimento tanto em um segmento de fertilizantes especiais quanto de controle biológico.
A perspectiva de faturamento nesse contexto cresce então também.
Sim, a perspectiva de faturamento cresce bastante, mas é uma praxe meio que do mercado, né, das empresas não divulgarem esse faturamento. A gente obtém através de alguns cheiros de faturamento, através de pesquisa, e é por isso que também a gente não publica esse tipo de informação.
Muito bem. Agora, o Fernando, só para a gente entender direitinho, você já colocou alguns pontos aí desse mercado, a importância dele e o crescimento que ele vem tendo nos últimos anos, né? E é um crescimento que vem se mantendo, né? E o que eu quero entender é como é que o produtor está vendo o setor, os produtos, enfim, e o que ele está entendendo desse novo processo de produção.
Bom, existe um entendimento da importância do manejo integrado de pragas com relação aos produtores, né? Bastante difundido. Eles sabem, e a visão deles, pelo menos essa é a nossa percepção, né? Nos colocando na bota do produtor, é de que se ele não tiver alternativas de controle de pragas para fazer um manejo integrado de pragas, ele vai acabar por tendo uma eficiência menor das moléculas que ele utiliza hoje. E a gente se coloca muito dentro desse contexto. Diferentemente da Europa, por exemplo, que tem muita questão e utiliza muito biológico para questões de segurança alimentar, aqui no Brasil, a preocupação também existe, mas a preocupação maior no escolher a ferramenta é com a eficácia dos produtos. E é por isso que todos os produtos que são lançados aqui da empresa tem um crivo muito muito importante de retorno sobre investimento para que esses organismos, né, eles consigam performar, trazer rentabilidade pro produtor e ele ter essa percepção de eficácia dos produtos, tá? Então é também uma a visão e aí não é visão específica dele, mas é o que está acontecendo um pouco na indústria, o número de moléculas que estão sendo lançadas, encontradas, né, moléculas novas para controle de pragas, ela está cada vez mais diminuindo e é cada vez mais caro se produzir essas moléculas. Então, num universo onde você tem menos ferramentas de controle, o controle biológico é vital, né, para se promover aí o manejo integrado de pragas, visando até prorrogar o ciclo de vida dessas moléculas aí que também são importantes, né, para o controle, visto que a gente está numa agricultura que é tropical. A gente não tem, como nos Estados Unidos, na Europa, né? É neve, extremo frio que interrompe o ciclo da praga. Não, a gente aqui tem condições constantes aí que promovem a população da praga, né? Então, e é por isso que a gente sempre precisa investir nesse conceito de manejo integrado de pragas para fazer com que essas moléculas elas tenham uma sobrevida, né?
É, pelo que eu estou entendendo, então, não é a intenção concorrer diretamente com o mercado de químicos, é, na verdade, interagir com esse mercado
Sim.
e trazer alternativa para o produtor de um controle mais eficiente.
É exatamente. É justamente fazer esse manejo integrado para que a população de pragas que está na lavoura, ela não adquira resistência, né? Se a gente utiliza mesmo ingrediente ativo, mesmo ingrediente, o que que acontece naturalmente nas populações? Adquire resistência e aí os ativos acabam não funcionando. O que o manejo de integrado de pragas promove, na verdade, é uma alternância de métodos de controle para que aquela população não adquira essa resistência e a gente consiga produzir cada vez mais.
Legal. Muito bem. Parabéns pela iniciativa. É sempre importante a gente entender os novos caminhos, principalmente nesse momento, né? Essa semana, por exemplo, aqui no Notícias Agrícolas, a gente discutiu muito a questão da sustentabilidade e como as empresas podem apoiar o produtor nessa busca de sustentabilidade, até porque está todo mundo apontando, né, Fernando, o dedo para o produtor e falando que a culpa é dele, que ele é o culpado, que ele é o grande vilão da história, seja na questão do desmatamento, seja na questão das queimadas, seja na questão da utilização de produtos químicos. Enfim, toda a culpa está sendo colocada aí nas costas do produtor. E quando a gente entende que existem opções alternativas, enfim, ferramentas que podem ajudar nesse processo de sustentabilidade, e mais do que isso, e que o produtor está entendendo essa mensagem e está participando desse mercado, tanto que você falou aí de um crescimento de 20% ao ano, né, do mercado, isso é muito legal, né?
Ah, sim, e a gente como indústria, eu acho que até a própria indústria de químicos, ela sabe que tem vamos dizer assim, uma responsabilidade compartilhada, né? E assim, como a gente enxerga isso dentro da Agrivale? Que a gente enxerga que as nossas soluções vão ao encontro dos anseios do consumidor da cidade, né? Que é a questão de sustentabilidade, de menor uso de defensivos dentro da lavoura, ou um uso responsável. E no fundo, a gente está dando alternativas para o produtor se tornar fornecer alimentos com uma menor pegada ambiental, sabe? Produzir com menor pegada ambiental é um negócio que todo mundo está estudando, não só as empresas de biológico, né? Mas também as empresas de químico, porque parte da responsabilidade também não é só do produtor, né? É também da indústria química. E a indústria química ela despertou para isso e cria no seu portfólio cada vez mais produtos com uma pegada ambiental menor. Mas o que que nos diferencia dessa indústria química? Que aqui isso é o nosso DNA, né? O nosso DNA é vida como fato gerador de vida, né? Os micro-organismos que a gente coloca no mercado são para gerar mais vida, né? Vida que vai ser expressa no maior potencial produtivo de uma planta, né, da soja, da cana, do milho. Isso está um pouco no nosso DNA. Isso cresce é inclusive um dos princípios norteadores para a gente atingir essa visão de 2025 de ser a plataforma de bioinsumos inovadora mais valiosa do mundo, que é a questão de regeneração. É um conceito até ampliado do que de sustentabilidade, é um conceito de regenerativo, né?
Muito bom. Fernando, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação e que os trabalhos prossigam, portanto, que o crescimento venha e que realmente a Agrivale tenha aí bastante sucesso nessa empreitada. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa movimentação do mercado que vem acontecendo.
Muito obrigado a você e a todos os telespectadores. Um abraço aí, pessoal do Notícias Agrícolas.
Valeu, abraço para você.
Um abraço, tchau, tchau.
Tá aí Fernando Souza, gerente de marketing Casabugre Agrivale, contando um pouquinho mais para a gente sobre essa aquisição da Agrivale pela Tarpon. trazendo, portanto, recurso novo, investimento novo e capacidade de ampliação dos negócios no mercado que tem um crescimento bastante efetivo e consolidado. Isso a gente tem visto aí nos últimos anos. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques.